Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro e juntamente com meus amigos Noel, André, Bruno e Matheus, apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Se você não nos conhece, vai lá no Instagram, no podcast.ortopedia e segue a gente na nossa conta. Vocês vão ver vários conteúdos interessantes, vai ser uma maneira de vocês conversarem com a gente, sugerirem episódios, tirar dúvidas, tenho certeza que vai valer a pena. Hoje chegamos ao nosso 20º episódio, então tem mais 19 para vocês ouvirem. Então já vai lá atrás, vê o episódio que você vai gostar de ouvir. Tenho certeza que vai ter vários episódios para você conhecer, se você não conhece a gente ainda. Noel, estamos aqui discutindo qual que vai ser o nosso episódio de hoje, mas eu sei que você tem um assunto que você quer muito trazer para o nosso pessoal para a gente discutir.
Boa, Leandro. Realmente eu tenho. Agora, viralizou um vídeo de um colega, não vou citar o nome aqui por questões éticas, mas está aqui o vídeo dele falando sobre os ortopedistas. Dá uma olhada.
Não, tem cadeira para sentar, não. O negócio aqui é errado. Trouxe raio-x? Não trouxe raio-x? Daqui, pai. Tá vomitando? Tá vomitando osso? Não, então não é comigo, não. Eletrocardiograma? Coração tem osso? Também não é comigo, não. Ansiosa? Isso aí é pra clínica. Dor na lombar? Isso aí pode ser do rim. Isso aí é com o clínico. Estetoscópio? Gorda demais. Aí deve ter muito sobrecarga no joelho. Mas aí é porque a senhora tá gorda. Dor na perna? Há 3 meses? Mas aí é pra clínica.
Bem, pessoal, realmente é um vídeo chocante, né? Chama muita atenção, mas ele viralizou em vários grupos que eu tenho de WhatsApp, imagino que de vocês também. E basicamente, falando sobre estigma que o ortopedista é burro, que o ortopedista trata mal o paciente. E como vocês estão aqui no podcast, no vídeo mesmo, o colega usa a máscara tudo errado, né? Então já vai aqui a minha primeira menção que para proteger a nossa classe. O ortopedista é a especialidade médica que deve ser a mais preocupada com a asepsia e antissepsia. Quando se fala de higiene de mãos, quando se fala em uso de máscara, meu, no centro cirúrgico é a primeira coisa que o residente aprende. Então eu levei muito esporro por colocar a luva de um jeito, usar a máscara de um jeito. Então já falo, o vídeo do nosso colega está errado, completamente errado, nesse primeiro quesito. Mais alguém aí achou algum erro dos 7 erros ou não?
Olha, Noel, eu gostei da sua ideia do jogo dos 7 erros, tá? O problema é a gente começar a achar uns 7 acertos ou algo do gênero. Lógico, a gente vai ter que analisar esse vídeo, entender como uma piada, não mandar aquele colega para aquele lugar, mas eu acho que isso faz parte, tá na esportiva. Eu acho que uma coisa bem legal que você falou, aí pensando um pouquinho no ortopedista e no nosso dia a dia, né? É que talvez, assim, não comparando com outras especialidades, mas talvez a gente seja um dos mais preocupados ali com infecção e asepsia, porque talvez as nossas complicações sejam uma das piores, né? Assim, as nossas cirurgias, quando elas complicam nesse sentido, é uma coisa realmente ruim, você acaba aprendendo da pior maneira possível ou da melhor maneira do ponto de vista, assim, na prática mesmo. Mas sim, existem algumas imprecisões. O paciente já vomitou osso, algo do gênero aí, né?
Você sabe que a história do vomitar osso é uma piada que eu conheci recentemente. Eu não conhecia essa piada, não sei se ela é antiga, já não conheci desse vídeo, mas eu não conhecia antes. Cara, não sei, a gente estava discutindo lá no Clubhouse, né? Então, inclusive, agora a gente começou essa rotina de começar no Clubhouse antes de vir para os episódios, então fiquem de olho lá também no Instagram, porque às vezes a gente vai abrir umas salas lá, então é uma boa oportunidade para a gente interagir também, né? E o Noel me perguntou se eu fiquei ofendido com o vídeo, né? E eu preciso ser honesto, eu não fiquei muito ofendido não, porque eu vi, infelizmente, muita verdade ali. Eu acho que a máscara, eu concordo, o ortopedista é muito preocupado com a asepsia e antissepsia, então a gente costuma ser preocupado com isso, mas eu acho que muita gente ainda, infelizmente, é bastante grosseirão ainda, né? A gente teve o nosso episódio anterior, que nós conversamos sobre consultório, né? E a gente citou como tem gente que às vezes não levanta para ir ver o paciente, que não é tão gentil, entendeu? Então essas coisas repercutem, sabe? Não sei, eu pessoalmente não fiquei ofendido. Você ficou, né, Noel?
Fiquei, cara. Eu fiquei um pouco ofendido porque eu acho que se a gente não se posiciona como classe, as pessoas posicionam a gente, entendeu? Eu acho que a gente tem que se posicionar. É lógico que é uma brincadeira e o que a gente está fazendo aqui também é uma brincadeira. fosse sério, a gente já teria como um bom ortopedista convidado ele para porrada, mas não é o caso. Mas é porque, assim, claro que cada especialidade tem o seu estigma, né? E um dos estigmas interessantes que ele fala ali é aquela coisa de comunicação médico-paciente. Mas será que realmente tem a ver com o que a gente passa na residência médica? Por exemplo, vamos dizer, vamos fazer aqui uma meia-culpa. Todo mundo aqui na residência médica teve um dia ruim, ou mesmo na prática do consultório, né? Será que pelo fato de você ter, sei lá, uma sobrecarga na residência, você ter uma cobrança excessiva, pô, logicamente que você é grosso com o paciente às vezes, né? É uma triste realidade, né? Agora, dá para você mudar isso quando você vai para a vida particular? André, você que é um cara que fez bem a transição para o consultório privado, sempre fala que não dá para ser duas pessoas, né? Você é uma pessoa na residência, você é uma pessoa fora também. Mas eu já ouvi umas histórias suas na residência que talvez você foi aperfeiçoando, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E o que eu vejo, assim, não é... A residência, ela tem um papel fundamental, assim, super importante na formação, mas a residência, ela tem um formato que não é um formato, vamos chamar, crítico, vai. É assim, você faz aquilo que a R2 faz, aquilo que a R3 faz e aquilo que alguém ensinou para eles, né? Eu aprendi muito na minha residência. Acho que foi a fase, sem dúvida nenhuma, de todas as de ensino que eu mais aprendi do ponto de vista de densidade. E eu acho que uma coisa muito interessante que eu vejo com os alunos hoje em dia, Matheus, Bruno e muitos outros, né, que vão contatando a gente, ou mesmo residentes, é que a cabeça já mudou. Eles estão muito mais críticos, muito mais inteligentes, muito mais antenados no mundo lá fora. Então, eu acho que, do mesmo jeito que o mundo mudou, eu estava tendo uma discussão interessante até com a minha irmã, né? E, assim, a gente estava falando alguma coisa de filmes que a gente assistia nos anos 80, e aí a gente falou sobre os Goonies, e que hoje em dia ela não mostraria esse filme para alguém da mesma idade quando a gente assistiu, né? Se você sabe dos Goonies, tem uma... Assim, as crianças fumam, eu sei que elas fumam escondidos, mas, assim, talvez a criança, sei lá, eu não sei quantos anos tinha aquele menino, mas por volta de uns 10, tem um cara ali que, obviamente, tem algum problema, ele é preso, amarrado numa cadeira e ninguém fala nada, sabe? É um negócio fora... Assim, se você parar para pensar hoje em dia, ele não passaria nem às 3 da manhã, ele passava na sessão da tarde. Então, acho que faz parte um pouquinho da evolução nossa como pessoa. Eu acho que essa geração é muito melhor que a nossa do ponto de vista de pensamento crítico, tolerar coisas que a gente tolerava. Isso vai desde o trote da faculdade até esse tipo de comportamento na residência, mas eu acho que um problema talvez fosse não a piada em si, mas se orgulhar disso. Eu acho que, assim, não dá para você ver a coisa com o contexto que você vê com a sua cabeça hoje. Isso é complicado, tá? Eu fiz essa analogia com o filme, e se você voltar mais lá atrás ainda, né, assim, eu lembro muito bem que, assim, tinha negócio para você fumar no avião, tinha negócio para você fumar no banco de trás de carro, sabe? Era uma coisa que hoje em dia você acha abominável, mas se você olhar com os olhos de hoje em dia, você vai achar que isso é um crime, mas você tem que colocar no contexto do que aconteceu naquela época.
Cara, eu estava ouvindo aqui, a gente começou falando sobre cuidados de contaminação na ortopedia, né? Por causa que o cara do vídeo usa a máscara toda errada, né? Estava lembrando de umas grandes broncas que eu tomei no R1, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que me chamou a atenção, lembrei disso agora, não sei porquê. Lembro que eu estava no R1, né? Eu estava no centro cirúrgico andando. Uma presa fácil, né? Já fica a dica aqui para os nossos amigos, né? R1 andando no centro cirúrgico, tem que fazer uma presa fácil. Eu estava andando lá, tal... Bobo alegre, chega um cara, não, vem cá, o que você tá fazendo? Putz, sei lá o que tô fazendo, não, vem aqui. Cara, a gente tá terminando a cirurgia aqui, vamos ter que fazer um gesso. Olha a história, cara. Então, vai lá, prepara a tala gessada, e aí você vem aqui, já com a tala pronta, pra gente fazer o gesso pós-cirúrgico. Uma tala gessada. Ah, beleza, tranquilo. Obviamente, sei lá, estava na primeira, segunda semana, nem sabia o que era uma tala gessada direito. O cara me falou, eu fui lá, preparei a tala gessada, tipo, lá fora, e vim com a tala molhada, né? Em direção à sala cirúrgica, porque a água que lavava a mão onde que eu molhei o gesso. Pra quem for da minha residência, vai lembrar o lugar. E, cara, lembro que eu vim com o gesso, tipo, saindo aquele talco do gesso, sabe? tipo, vindo com gesso na mão, tudo molhado, vindo com o talco. Eu lembro que os caras estavam terminando de dar o ponto ainda. Puta, cara. Os caras me xingaram de retardado, filha da puta. Eu falei, cara, mas vocês não falaram pra trazer o gesso rápido? Mas, seu filho da puta, espera a gente cobrir aqui, você é muito burro. Eu, caramba, o que eu faço com esse gesso agora? Tipo, esse gesso vai endurecer. Tô com o gesso aqui na mão. Aí eu olhava pro lado, o cara dando ponto, olhava pra trás, tipo, o salão todo sujo. Eu, cara, o que eu vou fazer com esse gesso agora, entendeu?
Noel, tinha uma coisa do cara da enfermaria, a gente pegava uma malha tubular grande, enchia de material do gesso, ia pro último andar do hospital e ia descendo fazendo gessos. Aí, um belo dia, teve uma criança que era um neonato, recém-nascido lá, pequeno, e aí ele teve uma fratura ali de fêmur, sei lá, e mandaram imobilizar ele, sem falar, falou assim, vai, só vai. Bom, eu chego na enfermaria, ele estava numa incubadora, eu fiz meio que um gessinho ali, saiu pingando. Como é que eu enfiava o gesso por dentro da incubadora? Assim, sujou tudo, veio uma puta reclamação, veio um negócio de outro planeta. Eu não tinha. Você só faz, né? Você age, você pega e vai. Talvez faltou um pouco de bom senso da minha parte, mas ok, faz parte do aprendizado na época.
É uma fase muito robozinho, né? Se houve uma ordem, você faz, não importa o quanto estranha ela seja, né? Não é uma fase de parar muito para pensar, né? Isso é uma coisa que eu acho uma coisa meio normal da residência, da residência médica. Eu lembro que na época da residência, eu tinha uma cabeça meio de não parar para pensar, sabe? Porque você tem a noção que se você parar para pensar demais, as coisas não, talvez não façam tanto sentido, né? Dentro dessas histórias de residência, assim, de relações meio estranhas, eu lembro de uma cirurgia que eu tava no... Eu acho que eu era R2 já, e era uma cirurgia que era uma amputação transtibial, honestamente não lembro o motivo. E daí eu calculei meio mal a sobra de pele, né? Aquela coisa que tava fechando, tava começando a ficar meio tenso. Se você começa a ficar tenso, que está fechando, assim... E daí eu pedi para chamar o R3, que tava na outra sala, assim. Ele entrou, olhou, falou assim, fez merda, hein? Pegou, virou as costas e foi embora. Tipo, em vez de ele pegar e virar, tipo assim, pô, me ajudar e falar como é que faz tal. E essa história tem uma continuação boa, porque daí a gente tinha um circulante que era um cara muito legal lá na HC, o Vandik. Ele faleceu recentemente, era um cara muito bacana, ele entendia de ortopedia, ele tava lá há muitos anos, e ele começou a me ajudar, assim, ele falou, Frei, chama muitos caras, o pessoal de Frei lá no HC, né, Frei, pega ali, não sei o que e tal, e eu tava fazendo a cirurgia, eu interno, do sexto ano, e depois de uns anos, eu fui descobrir a história retrospectivamente, que esse interno tinha dúvida entre fazer ortopedia e cirurgia, e desse interno foi virar R- de um amigo meu, que era da cirurgia plástica, acho que já ele como R3, cirurgia plástica, meu amigo como R4, R5, e ele falou que essa história foi uma das coisas que pesou para ele fazer cirurgia plástica. Ele falou, cara, não vou fazer ortopedia nem ferrando. Lá os caras não se ajudam em nada, né? Tipo, o circulante estava ajudando o cara a dar ponto. O cara ficou chocado com a história. E daí, até puxando pro lado do que eu acho que tem que ser melhor, né? Acho que conversa muito com o nosso último episódio, com a Raquel, né? Falando a questão da compaixão, da empatia, né? Mas são conceitos que a gente tem hoje que não se tinha na época, né? Eu acho que compaixão e empatia não eram palavras muito fortes na residência há 15 anos atrás.
Você vê o poder da influência, né? Você vê que talvez esse cara hoje em dia fosse, porra, um gênio da ortopedia aí, um cara que seria um...
Perdemos
o famoso Steve Jobs da ortopedia por causa, não vou citar nomes aqui, porra, por causa de uma amputação aí que calculou a pele errada, pô, perdemos o Steve Jobs. Mas, enfim, novamente, até tinha uma brincadeira lá na Santa Casa que era assim, o interno é rei. E o interno era rei lá. Por quê? Porque se ele fosse tratado que nem um residente, ninguém ia fazer ortopedia, né? Então fica aí o primeiro comentário, né? Então aí o vídeo fala um pouco disso, né? Do tipo, do cara ser grosso. Eu acho que depois da residência a gente tende a ser menos grosso, né? Mas esse negócio da relação entre os colegas, putz, cara, na residência é muito complicado mesmo. Então, talvez, por que eu acho que a gente tem que responder esse vídeo? Porque talvez alguém queira fazer ortopedia, viu esse vídeo e foi influenciado negativamente, entendeu? Deus quiser que ele esteja ouvindo aqui o Muito Além do Gesso e seja influenciado positivamente.
É, mas eu acho que, assim, esse vídeo a gente tem que ter um espírito esportivo com ele, obviamente uma piada, o cara fez para isso, mas eu acho que realmente, assim, vendo esses argumentos, se deixa ele de lado ou não, eu acho que uma resposta vai ser no bom sentido, não, não como uma resposta ofensiva, algo do gênero, mas acho que mudamos, eu acho que essa comparação aí dos filmes usados naquela época, né, eu acho que pode ser algo interessante, né? Eu vi também o filme do Falcão, né? Que ele ensina o filho de 13 anos a dirigir, fumar e fazer uma aposta num boteco. Acho que talvez a gente tenha que se adaptar aos novos tempos.
E eu acho isso bom, né? Você sabe que eu vi uma vez aquelas coisas meio de artiguinho de Facebook que viraliza, e o negócio falando assim, ah, tipo, millennials assistem Friends e acham Friends ofensivo, né? Você tá falando de coisa da década de 80, né, André? Friends, na verdade, é... sei lá, acho que é final de década de 90, começo de 2000 e tal. E quando eu vi essa notícia, eu achei muito estranho. E daí, por conhecer depois umas vezes no, sabe, as coisas de Netflix, eu não tenho o que ver, eu fiquei vendo com a minha esposa o Friends, e eu consegui ver umas piadas que eu pensei, nossa, tipo, essa piada não é tão boazinha assim. Então, realmente, tem uma questão de visão, né? Tipo, a gente... eu acho que a ideia é essa, né? Você não pode julgar as coisas com o olhar de hoje, né? Felizmente as coisas evoluem, as coisas mudam e os julgamentos vão mudando, né? Eu hoje em dia penso em coisas da residência que eu faria diferente e assim que evolui, né? Que nem eu acho que assim, eu fico pensando como será que a gente vai ouvir esse podcast daqui a 10, 20 anos, entendeu? A gente tá botando uma coisa para posteridade, falando um monte de opinião agora que talvez nós mesmos daqui a 10, 20 anos, talvez o Bruno e o Matheus aí, quando eles já forem ortopedistas renomados com seu consultório, eles vão ouvir lá e achar estranho, entendeu? As coisas de momento mudam muito, não tem jeito, né? É a evolução natural das coisas.
Mas eu acho uma coisa legal também saber olhar para o passado e dar risada disso, né? Eu lembro bem, acho que foi num brasileiro de trauma, eu não lembro, que a gente estava numa mesa discutindo as invenções da ortopedia que as pessoas acreditaram e que no final deram super errado, né? Voltando um pouco para a ortopedia. E foi muito interessante, porque assim, saíram estudos, saíram teses, saíram, sei lá, vou aqui colocar um exemplo. Tinha um fixador chamado Pinless, que ele segurava, assim, dava um beliscão no osso e prendia ali, e que no final foi completamente descontinuado. Eu acho que é legal também poder olhar para trás e ver aquilo que não deu tão certo, né? Que não foi bacana, que teve uma mudança de rumo. Eu acho que até mesmo hoje em dia no Covid, né? Um paciente me perguntou hoje alguma coisa do Covid, eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que ninguém sabe isso, eu acho que a coisa é tão incerta, e mesmo quem sabe muito de infectologia acabou se enganando tanto com o Covid que eu não tenho nem como começar a me arriscar nesse assunto, assim. Eu sei mais ou menos, eu sei linhas gerais, um pouco de bom senso e encaminhar, mas assim, quem realmente era bom e percebeu e foi tomando tombos depois, né, de certa maneira, então os cuidados de interpretar a coisa no seu contexto e no seu tempo, né, acho que isso também é bem importante.
Total, mas resgatando um pouco o vídeo, né, ele fala muito sobre essa fama de ser forte, né, forte burro, né. Acho que a gente podia tentar entender qual que é a origem disso. Tem uma teoria, né? Acho que provavelmente pelo fato da gente usar martelo, usar serra, usar... Cara, meus amigos me zoam direto. Pô, tu não é um puta marceneiro. E eu falo brincando, poxa, mas às vezes eu sou mesmo. Pô, põe um parafuso, uso serra pra cortar o osso e tal. Putz, os caras se divertem, eu me divirto também. Será que é daí a origem do burro forte? Vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido?
Eu acho que é por aí mesmo, né? Querendo ou não, quem já fez uma cirurgia ortopédica dessas... É que hoje em dia não são todas que precisam, né? Estamos pensando nos motivos que tem de ter mudado, mas você pegar quem já tirou uma haste integrada, entendeu? Hoje mesmo eu fiz uma cirurgia de retirada de prótese que tinha uma haste femoral integrada, assim, você martela de verdade, cansa, né? Você pegar ainda... Essa cirurgia não estava de avental de chumbo, mas você pegar numa cirurgia de trauma, aí o André pode falar mais de retirada de haste, até que teve um outro vídeo também que viralizou uma época, né, de uma retirada de haste, sabe o tanto de força que você faz, e com avental de chumbo tem vezes que, antes de falar, é uma outra dica das coisas que a gente fala de família, né, uma dica que eu dou sempre que é meio óbvio, mas a gente deixa passar, é você se olhar no espelho, hoje em dia no celular, antes de falar com a família depois de uma cirurgia, né, porque pensa, quantas cirurgias a gente não termina com o rosto de sangue, com esse negócio de avental de chumbo, eu sou bastante, você termina com a camisa molhada, sujo de sangue. Imagina você ir falar com o familiar com o rosto sujo de sangue, entendeu? Então é realmente
um clássico
pesado.
Também.
Clássico.
Esse é um clássico, cara, que tipo, todo mundo sai daquela, tipo, ou molhada pela artroscopia, com aquela, toda a roupa molhada, o cara acha que você, meu, urinou nas calças, ou você sai todo sujo de sangue, meu, o cara foi numa saca da serra, ele leva uma prótese de quadril, prótese de joelho, meu. O cara vai com a serra lá, a gente usa aquelas máscaras, a gente sai tudo com sangue. Tipo, realmente, acho que daí vem a fama um pouco, né? O que você acha, André? Já ouviu alguma coisa disso?
Não, já ouvi, já vivenciei. Mas uma coisa que é interessante, né? Até um vídeo que acontece em alguns cursos aí, congressos, que eu fui um dos protagonistas, né? Depois eu contei, depois desse vídeo, mas foram 27 marteladas sequenciais numa haste e que ela não mexeu um bilímetro. Assim, não sei se existe essa medida, mas ela não mexeu nada. E assim, realmente essa, mas essa o burro e forte antigo, acho que tem um artigo legal, né, que a gente até comentou no Clubhouse, que é Strong as an Ox and Twice as Clever, né, que foi feito um estudo, é uma piada, acho que é bem bacana, vamos disponibilizar aqui no podcast um artigo aberto, até mandei para vocês já, que acho que é interessante. E uma coisa boa assim dessa parte de estudo, né, que eu acho que a gente acabou de ter a prova do TO e tudo mais, é que talvez seja a prova mais difícil, mais organizada de todas as especialidades. E parece aí também que nós estamos saindo um pouquinho de moda, né? Não sei se... Parece que teve uma diminuição aí da procura em geral como ortopedia aí para os alunos que estão buscando a residência. Não sei se é uma tendência nova, se não era. Eu lembro que quando eu fui prestar, a ortopedia era uma... em alta, mas não era tanto, radiologia era super high, assim, todo mundo querendo se matar para ser radiologista, acho que hoje em dia, depois deu uma caída, eu acho que vão ter esses ciclos, mas parece que agora saiu um pouquinho de moda, não sei se vocês têm essa percepção por aí.
É, eu acho que talvez a fama da residência tenha atrapalhado as pessoas, talvez uma coisa que a gente via com bons olhos, do tipo, puta, animal, vou me ferrar. Talvez você pensou um pouco nisso, tipo, não animal como me ferrar, mas nossa, o desafio, nossa, que legal, é assim mesmo. Talvez a galera mais nova veja isso, ou que nem um amigo do Leandro, nossa, vou fazer uma cirurgia que não vai sobrar pele, eu vou me ferrar. Tipo, técnico de enfermagem que vai me ajudar a operar, tipo, realmente não é nada agradável isso, né? Agora a gente pode falar pro Matheus e pro Bruno, meu. E aí, essa fama assusta ou não?
Acho que assusta, e como vocês mesmos disseram, acho que a nossa geração ela tem um pouco de um olhar diferente. Eu acho que ela busca coisas além da medicina muitas vezes e que são incompatíveis com uma proposta desse tipo, da residência que vocês fizeram. Então, eles talvez busquem aí outras alternativas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que pessoas que querem, de fato, ortopedia e... eu falo por mim no caso, eu acho que a gente entra com uma cabeça de que sim, tem que ter aquilo, tem uma hierarquia, mas a gente já entra com uma, talvez tentando trazer uma proposta para o serviço. Poxa, vamos conversar, vamos ver se tem que ser assim de fato, vamos ver se dá para ser diferente. Eu acho que a gente está mais aberto nesse sentido. Mas eu acho que essa queda é por isso. Eu acho que muitos repensam em prol de não ser compatíveis com outras áreas da vida que eles têm aí para eles.
Mas, Bruno, com certeza você está aberto a ver como dá para melhorar. A questão é se o staff está aberto para ver se dá para melhorar ou não, né?
Vou colocar aqui uma coisa que eu acho que surgiu bastante ali nas nossas redes sociais, aí para o Bruno e para o Matheus, né? Assim, a gente recebeu muita pergunta se deve fazer, se é melhor fazer uma residência num serviço do SUS ou num serviço particular, ou então num serviço... de hospital-escola ou sem hospital-escola, esse tipo de coisa. Eu acho que talvez a melhor interpretação dessa pergunta, assim, eu não sei o que vocês acham, mas talvez seja fazer a residência num serviço old school ou de uma mentalidade diferente. Talvez seja uma adaptação melhor do que pode acontecer por aí. O que vocês acham?
Cara, é difícil falar numa residência totalmente old school hoje em dia, né? Eu tava pensando nisso, né? Tipo, uma resenha totalmente old school, você vai ter um preceptor que vai ser ir para Coreme todo mês, né? Você vai ter um aluno que vai denunciar o chefe direto. Você vai ter assédio, você vai ter isso. Cabe isso ainda? Cabe uma resenha? Pensando no lado negativo, tá? Não tô falando do trabalho, não tô falando disso. Vai ter um cara que vai atender, que é um amigo do vídeo, o paciente do SUS, tipo, chutando o cara e tal.
Mas o old school não precisa ser exatamente igual era antigamente, mas mais com essa cabeça, ou, talvez essa seja a divisão, né? Se você vai personalizar entre os serviços, eu acho que dá para identificar serviços, vamos chamar, que já passaram por uma adaptação, uma transformação, uma atualização, e o serviço que ainda tem uma cabeça mais antiga.
Eu acho que, acho que as pessoas que prestam também as residências vão ditar esses números, né? Se a gente vê que tem esse serviço super tradicional que as pessoas não querem mais para lá, realmente tem uma coisa errada, né? Agora, se você vê um serviço novo que a galera tá super procurando, a galera tá indo, que tem outros estímulos, aí a gente vê que as pessoas estão comprovando sua tese, André.
Sem citar nomes, para mim isso claramente já aconteceu.
Não sei.
Claramente. Em números? Claramente.
Não sei. Aí a gente pode trazer... O Leandro é um cara que vive nos dois ambientes, né? Ele vive no ambiente, tipo, com os residentes, no serviço, acho que o mais tradicional, quase, né? Com a HC e no serviço privado também. E a gente tem contato com várias residências, né? Tipo, não sei. Eu acho que as pessoas ainda prestam tudo e vê o que elas escolhem. Não sei. Hein, Leandro? Você acha que o cara, tipo, já faz essa diferenciação?
Não sei, a minha impressão é que não. Eu acho que nessas horas, a gente quando está pensando em tal particular, tal, com residência, eu fico pensando um pouco se os residentes, quer dizer, os futuros residentes, né, os alunos, não estão escolhendo também um pouco pensando no futuro profissional, sabe? Uma questão meio assim, tipo, você tem, quando você cita também esse negócio do hospital privado, também tem hospitais onde eu acho que as pessoas, dentro daquele negócio que o André gosta de falar, né, onde você gostaria de trabalhar daqui 5 anos, eu acho que muitos desses hospitais privados que têm residência são lugares onde o próprio aluno, dentro até da cabeça que a gente falou, que eu acho que hoje em dia pensa diferente do que a gente pensava, às vezes o cara já olha para um desses hospitais privados e pensa assim, putz, eu trabalharia nesse local, então será que não é melhor eu fazer residência lá, porque depois vai ser mais fácil de eu já ficar trabalhando nesse hospital? Enquanto no SUS, às vezes ele pode ter um aprendizado muito grande, mas ele já pensa assim, poxa, será que eu ia querer trabalhar nesse hospital para sempre? Para sempre, lógico que não, mas por um tempo. Eu fico um pouco na dúvida se os residentes pensam, tipo, esse é o futuro dos residentes, né? Esse é old school, esse é não old school. Eu não acho que tenha essa visão, mas posso ter errado.
Old school é um termo aí do jiu-jitsu, né? Que o pessoal conhece...
Não, old school, eu acho que é super, super normal, pode usar do jeito que você quiser, entendeu? Mas Nutella e raiz, sei lá, tanto faz o termo, entendeu? Eu entendi o que você quis dizer, mas eu tenho um pouco de impressão que as pessoas, não sei, você acha que eu tô viajando, que as pessoas quando pensam no hospital privado estão pensando mais já no depois do que eventualmente nesse negócio de ser uma residência old school, raiz,
acho ou como que faz sentido chamar. Que você falou, por exemplo, do cara que é do lugar, vamos falar de São Paulo, tá? Que a gente tá aqui em São Paulo, né? O cara é de São Paulo, ele quer fazer residência no lugar X porque ele quer trabalhar nesse lugar X. Agora, a gente já vê várias pessoas que são de fora de São Paulo que vêm fazer residência e passam em tudo, passam na USP, passam na Santa Casa, passam na Escola Paulista, passam no Einstein, passam na Prevent, passam, enfim, na Redidor. Chutei a Redidor, nem sei se tem ortopedia, mas vai ter com certeza. E aí escolhe uma ou outra, que é uma decisão que talvez a gente não tomaria. E ele não vai ficar em São Paulo.
Não, eu acho que esse é um dos fatores que já é levado em consideração, mas eu acho que para uma adaptação regional, vamos pensar, a gente não consegue ir. Não é uma regra que o serviço de hospital-escola com SUS é tradicional, ele pode já ter se adaptado, o serviço só do SUS é intermediário, o particular tem uma cabeça mais nova. Não, pode ser que seja o oposto disso, o inverso. Mas eu acho que sim, eu acho que essa divisãozinha, talvez em old school e novidade, sei lá, mais adaptado, talvez já passe um pouquinho na cabeça dos alunos na hora da escolha. Eu acho não só a perspectiva futura de carreira. E eu acho que isso é uma boa resposta. Eu acho que isso é uma resposta daquele que é o cliente das residências. Eu acho que quando a gente conversou no nosso último podcast do cliente do médico e tudo mais, é o cliente da residência, são os alunos. E você tratar mal o seu cliente é a pior coisa que você pode fazer com o seu negócio. Então, eu acho que sim. Eu acho que essa resposta ela vai vir nos números, essa resposta vai vir nas concorrências e até mesmo, assim, se é mesmo que a ortopedia está saindo de moda ou caindo, eu acho que isso vai ser cada vez mais valorizado, talvez. E acho que isso é bom.
Eu fico um pouco na dúvida o quanto as residências estão realmente de olho nisso, entendeu? Tipo, porque eu também acho que, assim, dentro dessa cabeça, assim, que eu realmente acho que, principalmente as pessoas, os chefes mesmo, mais velhos que a gente e tal, tem até essa visão na minha cabeça um pouco pejorativa de que a geração mais nova é ruim e tal. Eu acho que, às vezes, é muito mais fácil para, nessas horas, achar que a culpa tá no outro do que em si mesmo, né? Que eu quero dizer com isso? De repente, você olha e fala assim, ah, essa geração é uma merda, não quer nem mais saber de ortopedia, entendeu? Eu vejo olhar e falar assim, poxa, o que a gente pode fazer para melhorar e para atrair mais essas pessoas, né? Então, tem essa cabeça meio, tipo, ah, a gente... É aquela coisa que eu falo que inovação você nunca deve falar, né? Mas a gente sempre fez assim e sempre deu certo, né? Por que a gente vai mudar? Então, acho que aqui cabe um pouco isso, né? Talvez as pessoas olhem e pensem assim, pô, nas residências... A gente sempre fez assim, sempre teve procura, né? A gente forma bem residentes. Ah, se os caras não querem vir é porque eles não estão vendo que a gente é bom, entendeu? Talvez eu fique pensando se vários serviços não têm uma cabeça meio assim.
Eu acho que pode existir uma certa falta de conexão dessa pessoa. E essa, assim, talvez até a própria estrutura que ele vive, assim, aquelas coisas de estabilidade, de coisas que existem relacionadas a esses cargos. Assim, quando o cara é chefe por muitos e muitos anos, e a gente sabe que desses serviços acadêmicos, muitos estão ali nas posições principais há 20, 30 anos, talvez eles não tenham tanto essa conexão com os alunos, e o desempenho dos alunos e de quem procura não mude muito para ele do ponto de vista financeiro ou de status ou de qualquer outro o que está acontecendo com ele. Mas quando você analisa de fora isso, eu acho, espero e torço para que esse shift mude. E eu acho que essa conexão, essa coisa que o aluno é o seu cliente, que você tem que atrair as melhores cabeças para ter as melhores coisas, e assim por diante, é muito saudável e muito eficiente. Assim, é muito melhor você ter aqueles melhores pessoas mais interessadas e que podem fazer coisas novas e cada vez melhores do que não ter ninguém na sua residência, isso sem dúvida nenhuma. Então, não sei, eu acho que isso vai demorar, mas eu acho que esse é mais um elemento para a gente colocar aí, para a gente observar e prestar atenção nessa transição. Eu acho que muitos serviços tradicionais estão encolhendo em termos de importância, talvez por não terem essa visão. Nunca vai ser um fator único, mas talvez um deles.
Eu queria linkar um pouco sobre essas competências que a gente estava falando dos serviços agora e com o vídeo que a gente falou do início, daqueles estigmas que tem sobre o ortopedista. Quais são as competências que um ortopedista, então, tem que ter hoje em dia? O ortopedista do passado, que no estigma que tem, era aquele cara durão, forte e tal. E hoje em dia, quais são as competências, assim, até linkando com um comentário que a gente teve, se o pessoal não assiste a gente no YouTube, a gente tá no YouTube também com os cortes aqui no podcast, você consegue ver a gente lá, e teve um comentário tempos atrás que um aluno de medicina perguntou, ele falou assim, olha, eu quero ser ortopedista, eu quero saber como que eu me desenvolvo para chegar nisso no futuro, quais as competências eu preciso desenvolver. Então, fazer esse link entre o passado, agora e pro acadêmico.
Muito legal a pergunta, Matheus. Eu acho que a característica de ser trabalhador continua. E a característica de ser resiliente continua. Talvez você não precisa ser tão resiliente psicologicamente quanto antigamente, mas eu acho que essas habilidades são essenciais. Agora, a força, eu deixo para o Leandro André responder se precisa ser forte ainda ou não. Ficaram com medo, vocês viram, né? Que a gente está gravando o podcast, mas eles demoraram para responder, pessoal.
Você pegou o fácil e passou o difícil, pô. Assim, é assim. Não, eu vou te falar um pouco da força. Eu não faço tanta força em cirurgia, é verdade. Óbvio que tem algumas coisas físicas que você só percebe, assim, não que eu seja um cara muito forte, mas eu sei me virar um pouquinho, assim, até mesmo na hora de colocar uma mesa de tração, você acaba puxando mais para lá, mais para cá, assim, tem algumas coisas que você acaba... Não é nada que nenhuma... Você não precisa ser um marombeiro ou um super atleta para fazer isso. Qualquer pessoa consegue, essa que é a verdade. Eu não vejo como força, como um predicado. Você não vai operar melhor porque é mais forte, de forma nenhuma. Eu acho que a resiliência, sem dúvida, eu acho que a gente está entrando numa era onde a gente começa a valorizar e quantificar muito mais as soft skills do que aquelas coisas tão básicas. E eu acho que a gente precisa ter uma maneira de valorizar isso, uma maneira de apreciar isso. Eu acho que cada vez com seleções melhores, mais justas e que essas coisas têm uma consideração maior, a gente vai ter gerações melhores de ortopedistas. Eu acho que aquela pessoa que, entre aspas, pensa muito, acreditou muito naquele vídeo, talvez ela não esteja tão satisfeita com a posição dela profissional hoje como ela poderia estar.
Eu tô pensando aqui, eu concordo com o André, assim, a gente fala muito da força, eu acho que realmente tem momentos que você precisa de força, mas com certeza não é essencial, entendeu? Eu acho que dá pra, tem muita cirurgia que não precisa de força, eu acho que na cirurgia que precisa de força, você pode, não é todo mundo que faz força, pode revezar, entendeu? Então, acho que com certeza força não é um problema. Eu vou falar uma característica que eu acho que muitos não têm e que eu acho que pode ser um bom diferencial, que é a empatia. Eu acho que, às vezes, essa coisa até que brinca no vídeo, né? É uma dor só, tá com dor aonde, não sei o que lá. Eu acho que isso é muito falta de empatia, sabe? De ver que a pessoa tá com uma dor, entendeu? Não importa se é uma dor que, sei lá, pra gente como ortopedista é simples, é uma lombalgia e é a 20ª lombalgia que você tá vendo no dia, para aquele paciente é uma queixa importante, senão a pessoa não estaria lá, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu acho que uma característica importante, aí falando bastante em consultório, é entender o motivo que trouxe o paciente lá. Eu acho que isso é uma pergunta que, às vezes, parece óbvia, mas não é. Acho que o paciente não vai, assim, necessariamente pela dor em si. Ele pode ir pela dor em si, lógico, mas ele também pode ir porque ele está preocupado se a dor é alguma coisa grave. Às vezes, querendo ou não, as pessoas associam dor com câncer. Então, por mais que uma dor, às vezes, que a gente sabe claramente que não é câncer, as pessoas acham que pode ser câncer. A pessoa está lá, às vezes, que é uma dor que nem incomoda ela, mas ela tem medo de deixar que, se piorar, vai ser alguma coisa mais grave e precisa tratar naquela hora. Tem medo de, sabe, está fazendo alguma coisa errada. Então, eu acho que, às vezes, identificar o motivo que o paciente está lá, que eu acho que não é exatamente empatia, mas conversa com empatia, são coisas que talvez não sejam necessárias, mas são um bom diferencial para um bom ortopedista. Legal, gente. Então é isso, estou esperando aqui ver se o Noel e o André tem mais alguma consideração. Pelo jeito não tem. Gostei bastante da pergunta, Matheus. Obrigado aí por essa colocação. E agora eu vou chegar no... Estamos chegando nos finalmente do nosso episódio. A gente vai ter aquele momento onde a gente pede dicas de livros, podcasts, filmes para quem está aqui. Hoje não temos convidados. Então vamos começar com o Bruno, que o Bruno eu sei que tem uma dica hoje.
A minha dica é 12 Regras. É um livro do Jordan Peterson, é um psicólogo. O livro é bem bacana, ele aborda exatamente 12, ele vai conceituando aquilo ao longo do livro. E não sei se é a fase que eu estou vivendo, ou esse período de preparação para a residência e tal, mas eu gostei bem, acrescentou bem aí na minha vida.
Cara, vai lá, lembra de você complementar?
Não, fala.
Cara, eu li o livro Na Raça, que é o livro da XP, do Guilherme Benchimol. Tinha me falado, já li várias vezes, eu gosto de ler livros sobre finanças e investimentos, e um clube, e peguei e li o livro dele. Logicamente que é uma história maravilhosa e tal, mas o que me chamou bastante atenção é como realmente as coisas às vezes aparecem para ele, por ele ter tido raça mesmo. Porque você vê que não é uma puta estratégia, não é que ele teve a ideia de $1 bilhão, tipo, ele fez acontecer, entendeu? Acho que isso é uma coisa legal do livro. E também o fato de que, tipo, às vezes a gente acha que as coisas foram feitas de maneiras super profissionais e que o cara foi construindo um negócio tudo bonitinho Tipo, cara, o cara foi indo, deu errado, ele foi para outro lugar, deu errado, ele foi para outro lugar, que é um pouquinho, logicamente, guardado as devidas proporções, como uma carreira médica. Às vezes você quer ir para um lado, não dá certo, você vai para outro, aí você dá um passo para trás, dá dois para frente, e o livro é bem legal em relação a isso.
Opa, vou dar uma dica aqui também de um livro. Eu li ele faz um tempo, eu lembro que eu fui no OTA, aí tive uma aula dele que foi completamente fora do contexto. Eu não tenho certeza se eu já recomendei esse. Eu acho que não, porque a gente começou a recomendar no meio. Mas é um livro chamado Blood, Sweat and Tears, que é do Philip Starrell. O Philip Starrell é um cirurgião, ele veio da Suíça para os Estados Unidos, que é um cara espetacular, que ele, assim, também tem uma trajetória, vai... de certa maneira, que eu admiro, não porque ele saiu da ortopedia, mas ele continuou na ortopedia até chegar na gestão. Hoje em dia ele está mais, acho que até para gestão do que para assistência, mas é um baita cirurgião de trauma. E ele deu uma aula no OTA que falava sobre carreira, sobre matriz de Eisenhower, como você se comportar, o que se importar, o que não se importar, como falar com o paciente, sobre dados seus de cirurgia, que eu acho que são muito importantes. Assim, muitas vezes o paciente pergunta, putz, qual que é o índice que dá certo esse procedimento? Fala, ah, pela literatura dá um. Ele fala muito sobre você colecionar seus dados, fala assim, não, olha, eu já operei 72, eu tive 2% de complicação, sabe? Eu acho que é uma coisa muito clara, muito direta, e é um livro que eu recomendo bastante, especialmente para os alunos e para os residentes. Eu acho que nessa fase de formação, um livro desses pode ter um efeito muito interessante.
Legal. O André já me indicou esse livro, já li, é bem legal. Inclusive, o subtítulo desse livro, que eu acho até mais legal que o título dele, é How to Become a Better Surgeon, né? Como virar um cirurgião melhor. Eu lembro que eu dei ele de presente para um primo meu quando estava se formando em medicina e queria fazer não ortopedia, mas queria fazer cirurgia. O livro é bem legal mesmo. Eu vou dar uma dica diferente hoje, porque eu estava pensando e eu queria dar uma dica não assim de produtividade, não de gestão, eu quis dar uma dica meio viajando. Esses dias eu me peguei pensando que quando eu era mais novo, assim, na época do colegial, que hoje em dia é ensino médio, da faculdade, eu lia muita ficção científica. Eu gostava bastante. Hoje em dia eu parei um pouco de ler ficção científica, e daí se alguém gosta, tem os livros clássicos do Isaac Asimov, que eu acho que são provavelmente um dos pais da ficção científica. Ele tem uma série sobre robôs e a fundação, que eu acho incrível. São vários livros, acho que são 16 livros. Eu comecei, na verdade, por um livro que é do meio, porque ele não publicou eles na ordem cronológica, que chama Prelúdio da Fundação. E na época eu lembro que eu fiquei doido com esse livro, tinha bem mais tempo que eu tenho hoje. Eu li eles, eu não tenho certeza se eu li todos, mas uns 10 pelo menos eu devo ter lido, e eu li muito na sequência, assim, porque eu gostei bastante. Espero que vocês gostem, é uma dica meio diferente. Gente, é isso aí, chegamos ao final do 20º episódio do Muito Além do Gesso. Não se esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcast, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, no podcast.ortopedia, interage com a gente lá, manda suas perguntas, manda suas sugestões. Fica de olho que a gente vai entrar de vez em quando no Clubhouse para bater um papo com vocês. Se vocês entrarem, falem, porque a gente fica lá pedindo para as pessoas falarem, o pessoal fica envergonhado, então levanta a mão, a gente quer que vocês falem, a gente quer ouvir a opinião de vocês. E é isso, um grande abraço e até a próxima!